Sabe quem conhece bem o Jeromel?
Quem?
Ah, o cara que está na linha para conversar com a gente. Nossa atração nesse domingo. Vamos viajar para longe, vamos a Dubai. Ramiro, bem-vindo. Obrigado por atender a Rádio Gaúcha nesse domingão, Ramiro. Bom dia.
Valeu, pessoal. Bom dia. É um prazer estar falando com vocês aí nesse dia tão importante.
Pois é, importante para o Grêmio, importante para o Juventude. E nós estamos conversando com um personagem dos dois clubes, né? De revelado no Juventude, de início no Juventude, vitorioso com a camisa do Grêmio. Eu estou conversando com um ex-jogador do Grêmio, mas um torcedor do Grêmio, que está vendo, mesmo que do outro lado do mundo, de que forma essa situação do Grêmio no campeonato, hein, Ramiro?
Cara, estou primeiramente triste por toda a situação que o clube vem passando, né? Eu criei um carinho, um vínculo muito grande com o clube. Tenho muitos amigos que permanecem lá, tanto de jogadores quanto de staff. Então, são pessoas que têm um carinho, uma torcida muito grande. É um momento difícil do clube, mas que eu, de longe, que eu posso fazer, mandar energia positiva e torcer para esse momento virar e que o Grêmio consiga terminar o ano na Série A.
O Grêmio, em 2021, ele começa já... A partir da eliminação na pré-Libertadores, depois na eliminação na Sul-Americana, a oscilar muito, começa mal o Campeonato Brasileiro. Antes de tudo isso tem a saída do Renato, o Thiago Nunes que não dá certo, vem o Felipão. E muito se fala e se falava da gestão Renato, do comando de vestiário, de ele por vezes exercer até funções que iriam além do campo, até uma espécie de ser um diretor de futebol. O quanto isso era importante... Quanto da tua época no Grêmio com o Renato, quanto isso facilitava para vocês, o quanto isso pode ter sido um problema, dá para avaliar dessa forma, Ramiro?
É, na verdade ele tinha o poder de blindagem do vestiário, né? Ele tinha e fazia isso com muita qualidade, com muito mérito. Essa conexão também, jogadores com diretoria, ele também era muito bom nisso. Então, com certeza, com a saída dele, com a mudança, algumas coisas se perderam no caminho. Mas eu acredito que não seja isso o único motivo pela situação que o Grêmio está passando por esse momento difícil. Eu acho que são uma série de fatores aí que levam o clube a estar nessa situação.
Quais?
Mas a gente, como torcedor e como amigo, nos resta torcer para que essa situação mude, né?
Esses outros fatores passam pela maneira de jogar, passam por reformulação de time, de grupo, que poderia e eventualmente não tenha sido feito. Que motivos são esses, Ramiro? É a pergunta que o torcedor se faz, né? Porque o torcedor olha para o grupo, olha para a qualidade do plantel e não entende o porquê da situação.
Sim. Cara, para ser bem sincero, eu também me pergunto isso e pergunto isso para quem está lá dentro, porque eu já estou... longe há quase 3 anos, né? Então já faz bastante tempo que eu me desvinculei com o clube e acabo que não sei nem 80% do que acontece lá dentro mais, né? Então não consigo te responder com precisão, mas eu acho que uma série de fatores influencia, como a mudança de treinador, a mudança no grupo de jogadores, é uma nova safra, os atletas que formaram aquele Grêmio vencedor e que tiveram um grupo muito forte, muito poucos restaram, né? Então o clube passa por uma reformulação e infelizmente essa reformulação está sendo de resultados dentro de campo de forma negativa, né? Mas como eu falei, o grupo do Grêmio, o clube, os funcionários têm muito caráter, têm hombridade, então eu tenho certeza que eles vão lutar até o fim para mudar essa situação.
Um abraço para o Ramiro. Agradecendo ele por nos atender nesse Domingo Sport Show. Ele está de folga, ontem fez lançamento e está jogando no time do Odair Hellmann lá, fez lançamento para o gol, ganhou folga e por isso está nos atendendo ao vivo, agradecendo mais uma vez ele. Ramiro, você trabalhou também com o Mancini, que está chegando aqui no Grêmio. Guardadas as devidas proporções, o que o Mancini fez no Corinthians no ano passado que ele pode repetir no Grêmio para ajudar a tirar o tricolor dessa situação?
Pegou um time que naquele momento a gente estava passando por um momento bem difícil também, né, de desconfiança, de irregularidade dentro de campo. diversos fatores que nos levavam, se eu não me engano, quando ele assumiu, não sei se a gente estava na zona ou se a gente
17º.
Tinha recém passado pela zona de... a gente estava nessa situação também bem complicada. E ele assumiu e a gente conseguiu dar uma respirada, conseguimos atuações e resultados aí que fizeram com que a gente terminasse o ano numa melhor colocação. Foi um cara que acrescentou bastante para a gente naquele momento e espero que aconteça o mesmo no Grêmio.
Torcedor está comentando muito aqui no nosso WhatsApp, Ramiro, e o legal do papo ao vivo, que é esse retorno imediato, né? Que é, olha, depois que o Ramiro saiu do Grêmio, o Grêmio não conseguiu mais achar o equilíbrio. E dentro dessa ideia de extremas, de 4-2-3-1, que tem sido uma prática adotada por 95% talvez dos clubes brasileiros de uns anos para cá, tu é daqueles que é uma personificação do extrema que dá certo, né? Que é o equilíbrio, que é o chamado jogador tático por vezes, que recompõe, que tem fôlego, que tem pulmão, que chega à frente, que faz gol. É difícil cumprir essa função. O Grêmio tem encontrado dificuldades também em cima da análise do teu trabalho e do que tu representava para o time vitorioso do Grêmio naquela função?
Cara, eu acho que isso não tem relação direta com toda essa situação, porque o meu papel era importante naquele grupo, naquele time específico, né? Não sei se hoje talvez eu teria a mesma importância, talvez mais, talvez menos, isso é muito difícil a gente dizer, né? Mas naquele esboço de time que a gente tinha, que a gente conseguiu construir aí durante 3 ou 4 anos, cada jogador tinha o seu papel, tinha a sua função dentro da equipe, e eu não era diferente, eu tinha uma função pré-determinada e que muitas vezes era um jogador de ataque que não fazia muitos gols, mas que estava sempre incomodando um pouco lá na frente, ajudando o pessoal da frente também, ajudando o pessoal de trás na marcação. Me doava muito pelo time e continua sendo assim a minha característica de jogo, né? E procuro acrescentar com as minhas características pro coletivo, que é muito importante. E acho que, cara, depois da minha saída, acho que o Alisson aí foi o cara que teve essa sequência toda e que, na minha opinião, faz um grande trabalho sempre. Como eu sofria, eu vejo que ele também sofre algumas críticas, como eu sofria, mas o papel dele para mim é extremamente importante dentro do time, além de uma baita pessoa que com certeza deixa a vida dentro de campo.
Tu mantém contato com a turma toda ainda, Ramiro? Quer dizer, dos que ficaram, né? Os remanescentes?
Cara, eu tinha mais amizade assim na época de que jogava com o Kahneman e com o Jeromel, que são os dois que eu mantenho mais contato. Mas vira e mexe eu falo com algum pessoal do staff também, ali da rouparia, os meninos da massagem ali também, a gente tem uma amizade muito grande.
Quantos meses já de... Quanto tempo já de Dubai? Como é que tá a tua vida, a tua adaptação, o trabalho do time que tem o Odair Helman como treinador? Como é que tá a tua vida, a tua adaptação, o futebol por aí, hein, Ramiro?
Cara, tô bem feliz, é um momento diferente da minha vida, da minha carreira, eu fui recentemente pai, então a partir do momento que tu é pai, tu começa a ponderar algumas situações dentro do teu dia a dia, dentro da tua vida, e eu fiz a escolha de vir para cá, convite do Odair, né, que me fez esse convite, eu aceitei de prontidão, porque queria muito esse desafio de jogar fora do país. Tô aqui basicamente há 4 meses, se eu não me engano, e perfeitamente adaptado. Uma cultura bem diferente, um futebol diferente, mas que se a gente se dedica e se a gente busca se adaptar o mais rápido possível, isso acontece. A família também tá muito feliz aqui. Espero que a gente consiga, juntamente com o Odair e com os demais jogadores, a gente fazer uma grande temporada aí.
Como é que é o churrasco de um gaúcho em Dubai?
Cara, tá difícil, cara. A gente está remando aqui para conseguir comprar umas carnes, né? A gente está conseguindo.
Mas deve estar mais barato aí do que aqui. Aqui está caro.
Só que a gente não tem churrasqueira, né? A gente está só churrasco no forno. Churrasco de apartamento.
Como é
não
que
tem
essa...
muito aqui.
Como é que é essa história, que Ramiro? Que no alto do prédio do Odair, onde ele mora, que não deve ser um pequeno prédio, lá, sei lá, no 30º, alguma coisa andar, é uma churrascaria de gaúchos?
Cara, tem uma churrascaria brasileira,
Tem?
No prédio que o Odair mora. E tem mais outras duas. Vou falar, a Mar tem a Fogo de Chão e tem uma outra que chama Texas, que também é uma churrascaria brasileira. Então, como restaurante, a gente tem recurso, né? Mas o fazer churrasco, tá em casa, uhum, prender o fogo e botar a carne, a gente não consegue, infelizmente.
Pois é. Não tem problema não, pode falar. Aliás, as churrascarias estão com o caminho aberto aqui para o Domingo Sport Show. Tem 12 milhões de gaúchos preparando churrasco nesse momento no Rio Grande do Sul. Fora os gaúchos que estão nos ouvindo em outros tantos estados do Brasil, as churrascarias têm caminho aberto aqui para o Domingo Sport Show.
Roger, o Ramiro tem outro grande parceiro lá, que foi campeão da América com o Grêmio, né? Campeão da Copa do Brasil. Rogerinho,
no time sim. No time o Rogerinho, né?
Que também chegou à seleção brasileira, né? Facilita ter uma comunidade gaúcha, apesar do Odair ser catarinense, mas todo mundo se conhece daqui, né, Ramiro?
Ah, sem dúvidas que conhecer a comissão técnica, conhecer o trabalho e ter essa relação direta, essa facilidade na relação auxilia muito. A gente faz trabalhos complementares, a gente muitas vezes se junta em dia de folga também, juntas reúne as famílias, aí isso tem sido muito importante aí para a adaptação de todos.
Eu estou com o Simon Bianchini aqui no estúdio, Ramiro. A gente tem duas perguntas para te fazer para fechar. Vamos fazer uma cada um, tá? Foi pênalti no Sérgio Ramos, no Ramiro, na final do Mundial em 17?
Cara, eu já revi esse lance diversas vezes. Na hora também achei que tinha sido. Mas agora não tem mais como voltar atrás, né? Não tem como rebobinar essa fita. Essa página a gente já virou, já tocou em frente, mas sinceramente na hora e eu depois olhando o replay achei que foi.
Sabe que no Brasil hoje o VAR ia parar aquele lance, não sei se daria, não nem quero entrar no mérito da arbitragem, mas ele ia parar e analisar uns 7 minutos aquele lance, hein? Que demora que o VAR aqui. E o outro pênalti, hein, Simon?
O outro pênalti, daí o Ramiro, como torcedor do Grêmio, torcedor do Juventude, estava envolvido ano passado pelo Corinthians. O primeiro foi dado e depois o VAR anulou.
Contra o Inter.
Pênalti ano passado, Corinthians e Inter. Foi pênalti ali, Ramiro?
Também não.
E como
também
é que
não, na verdade não. O do Real Madrid foi e esse não foi. tocou na minha mão, né? Eu até falei pro árbitro na hora, mas como eu tava com a mão apoiada no chão, consta na regra que não é para tirar vantagem, né? Braço de apoio, e foi o que eu argumentei para ele na hora, e ele concordou e acabou voltando atrás.
E como é que foi participar daquele jogo, querendo ou não? Tu conhece bem a rivalidade aqui, o Cássio também, por ter a formação no Grêmio, ser gaúcho. Mas tá participando daquele jogo, querendo ou não, era um terceiro interessado, mas defendendo as cores do Corinthians, um jogo de título. O Corinthians já não tinha algo brigando naquele momento, já estava longe do rebaixamento, mas não podia chegar, por exemplo, uma condição de Libertadores. Como é que foi participar daquele jogo, por exemplo, ali, tendo toda essa identificação com o Rio Grande do Sul?
Primeiramente, a gente entra em campo sempre para vencer, né? Isso é indiscutível, isso tá inserido em mim e dou o meu melhor em treinamento, dou o meu melhor em todo jogo, independente do jogo e do adversário, né? E segundo, que eu não posso negar que não gostaria de ver não só o Inter, como qualquer outro time, dando volta olímpica na minha frente, né? Então, era um jogo que era um pouco mais especial e tinha um peso maior, porque o time adversário podia ser campeão, né? Então, isso com certeza pesou para que a gente se dedicasse ainda mais para tentar evitar que isso acontecesse.
Legal. Ramiro, bom te ouvir sempre. Muito obrigado pelo papo, pela atenção. Mais gols, mais assistências. O último jogo da assistência, quando é que foi?
Foi ontem.
Foi ontem, né? E agora tem o jogo da volta, né?
Foi ontem. Ganhamos de 2-1, isso aí.
Maravilha. Abraço, Ramiro. Obrigado.
Valeu, pessoal. Obrigado aí. Bom domingo para todo mundo aí. Valeu.
Obrigado. Ramiro, ex-jogador do Grêmio, do Juventude, do Corinthians, hoje em Dubai.
Um abraço pro seu Gilney. Seu Gilney. Pai do Ramiro, nosso ouvinte aqui da Gaúcha. E que por muito tempo, essa identificação do Ramiro com o Grêmio também vem de casa. Seu Gilney, por quantas e quantas viagens não acompanhava
muito.
O Grêmio.
Todas, né?
Sempre presente. E também um agradecimento ao Bruno Junqueira, que é assessor de imprensa do Ramiro, que oportunizou esse contato. E é sempre a dificuldade falar com o pessoal dos Emirados por conta da limitação de dados de telefonia que a gente conseguiu oportunizar, agradecendo também o próprio Ramiro, mas também o pessoal que trabalha com o Ramiro, que conseguiu esse contato dentro do Domingo Sport Show.